Parashat dessa semana é Parashat Vayera. Parashat Vayera começa contando sobre os três anjos que vieram visitar Avraham Avinu logo depois do Brit Milá. E Avraham, como sempre, recebeu eles muito bem. E deu para eles comida. E eles então comunicaram, um deles, um dos anjos comunicou a Avraham que ele teria um filho com a Sará. Depois, os anjos saem de lá para destruir as cidades de Sedom. E Deus avisa o Avraham. E Avraham começa imediatamente a rezar para Deus e ver se de repente dá para salvar as cidades, pelo menos algumas delas, eram cinco. Ele tenta negociar com Deus se não tem tzadikim suficientes no pedaço para poder salvar. E Deus fala que não tem como salvar a cidade. Em seguida, os anjos chegam na casa do Lot, o sobrinho do Abraham, que morava em Sedom. São bem recebidos na sua casa e eles salvam o Lot da destruição de Sedom. Depois, a cidade de Sedom é totalmente destruída, junto com as outras cidades. Depois a Torá conta que as filhas de Lot, quando fugiram com Lot, acharam que o mundo inteiro foi destruído. E por isso elas deram de vinho para o pai bebê, para poder procriar. E elas tiveram cada uma o seu filho. Uma teve um filho chamado Moav, e a outra teve um filho chamado Ben-Ami, que geraram o povo de Moav e o povo de Amon. Depois, a Torá conta como Avraham Avinu foi parar nas proximidades de Avimelech. E Avimelech rapta a Sará. E no sonho Deus aparece e dá bronca nele. E ele acaba devolvendo ela para o Avraham. Depois a Torá conta que finalmente nasceu o Yitzhak, filho de Avraham e Sará. Como foi feito o Brit Milá dele. Depois, como ele estava tendo mais influências do seu irmão Ismael. E toda a história como a Sará manda Avraham expulsar Hagar e seu Ismael de casa. E tudo o que acontece no caminho. E depois, mais para o final da Parashá, Avimelech faz um pacto, um trato com Avraham. E no final da Parashá aparece o famoso pacto que foi feito entre o pacto que Deus fez com Avraham, o último teste que Deus exigiu de Avraham levar o Yitzhak para o altar. E assim Avraham faz e Yitzhak vão todos com muita coragem fazer o que Deus está ordenando. No começo da Parashá, a Torá fala que Avraham Avinu estava sentado, petach ha'ohel kechom hayom. Avraham estava sentado na porta da tenda com pleno calor do dia. Estava muito quente, porque Deus não queria que Avraham se incomodasse com visitantes, que ele sempre recebia muito bem as visitas. E Deus então faz aquele dia ficar muito, muito, muito quente, para que nem tenham pessoas passando pela rua para não atrapalhar o Avraham Avinu. Urashi fala o que ele estava fazendo? Petach ha'ohel, na porta da tenda. Lirot im yesh over vashav yachnisem beveito. Ele queria ver se tem pessoas passando e ele poderia trazê-los para dentro de casa para receber visitas. Uma vez, o Rav Moshe Leib de Sassov estava na sua casa inverno, e ele de repente vê pela janela que está passando um sujeito na rua. Era o Sender. Sender era uma pessoa simples que morava numa aldeia próxima de Sasso, e esse Sender infelizmente cresceu numa casa afastada de judaísmo. Não tinha muito ensino. E por isso ele era afastado. O Rebbe abriu a porta. Falou, Sender, entra em casa.
Não, eu estou no meio do caminho para ir para Lvov. Não, por favor, entra, eu faço questão de te receber em casa. Um chá, tá frio, vem se aquecer um pouquinho, depois você continua, vem, entra em casa. E eu vou te dar um chá. Tá bom. Então, Sander aceitou, entrou. E assim, o Rebbe serviu para ele um chá, colocou ele perto da lareira. E assim, ele se sentiu muito bem. Quando o Sander estava pensando já em levantar e ir embora, o Rebbe falou, mas fica aqui. Está quase noite. É uma viagem assim. Não, mas é perto. Lvov não é tão longe, uma viagem tão perto. Eu saí agora da aldeia, não estou cansado, não estou mais. Mesmo assim, diz o Rebbe, uma viagem cansativa, aproveita. Fica aqui um pouquinho. Eu vou te dar um quarto para você dormir. Você vai descansar. Eu vou te dar a janta, depois o café. Amanhã de manhã você pode continuar a tua viagem. E assim, de fato, o Sander foi dormir. No meio da noite, o Rebbe acordou para fazer Tikkun Chatzot. Pessoas muito especiais, todas as noites, à meia-noite, acordam e fazem uma prece de lamentação pela destruição do templo. E geralmente quem já faz Tikkun Chatzot chora, de fato, sentindo a falta do Beit HaMikdash, do templo. E o Rebbe então começou a fazer Tikkun Chatzot. E ele chorava. E o Sander acordou e estava ouvindo como o Rebbe chora e reza. Isso mexeu muito com o coração dele. E o Sander também começou a chorar. Chorou a noite toda, pensando, puxa vida, como eu estou distante das tradições do nosso povo. Como eu devo me aproximar mais? Mas eu não sei, mas eu vou ter que aprender. Mas assim ele chorou. De manhã, o Rebbe serviu para ele um café da manhã e falou para ele que ele então pode prosseguir a sua viagem. E assim, Sander saiu e voltou para casa. Os alunos do Rebbe perguntaram, Rebbe, o que é isso? Por que você recebeu esse Sander? Ele não tem nada a ver com você. Um cara tão distante. Estava só fazendo uma viagenzinha tão curta. Por que você tinha que parar ele no meio do caminho e fazer ele entrar na tua casa e passar na tua casa? O que está acontecendo? Isso aí vocês não estão entendendo. Esse Sander é um sujeito muito simples. E infelizmente, pela falta de ensino, ele acabou se distanciando até demais. E ele começou a ficar amigo de bandidos. Ao ponto tal que ele acabou sendo aceito num grupo, uma máfia. Uma máfia em Lvov. E ele agora estava, na realidade, viajando para se juntar a esse grupo de bandidos, e eles iam fazer um super assalto lá em Lvov. Quando eu vi o Sander passando, eu pensei, eu preciso salvar esse Sander de algum jeito. E eu convidei ele para ficar aqui em casa. E depois, quando ele já entrou, tentei ver se eu consigo que ele fique uma noite. E saibam vocês, que depois que eles ouviram Tikkun Chatzot, depois que ele ouviu Tikkun Chatzot, ele ficou tão mexido, tão tocado, que o travesseiro dele estava encharcado de tantas lágrimas. E agora de manhã, em vez dele seguir viagem para Lvov para fazer o assalto, ele voltou para a casa dele. E ele decidiu que ele vai fazer tshuva. Ele decidiu que ele vai se aproximar das suas raízes. Essa história costumava contar um dos alunos do Rabbi Naftali de Ropshitz, chamado Rabbi Israel Ber Gilernter. E ele dizia o seguinte, ele contava nessa parashá, parashá de Vayera, ele falava que é isso que o Rashi está nos falando sobre Avraham Avinu. O Rashi fala que Avraham estava na porta da tenda Lirot im yesh over vashav. Over vashav é uma expressão que significa uma pessoa que está passando, está viajando. Mas, se nós olharmos cada palavra separadamente, over significa alguém que transgride. Vashav, shav significa alguém que faz tshuva. Disse o Rebbe, isso que está escrito aqui, que Avraham Avinu estava na porta da tenda lirot para ver, em yesh over, se tem alguém que vai profanar algo, se tem alguém que está indo transgredir algo. Vashav, e Avraham Avinu fazia com que essa pessoa fizesse tshuva, essa pessoa se arrependesse e nem chegasse a fazer aquilo que ele está pensando em fazer. Como Viachnissan Beveitó, quando ele trazia a pessoa para dentro da sua casa? Como é famoso sobre Avraham Avinu, Midrash conta que Avraham Avinu estava espalhando a divindade pelo mundo. E ele convidava as pessoas para comer na sua casa. E quando as pessoas comiam na sua casa, ele aproveitava e ensinava as pessoas sobre a existência de um Criador. Quando a pessoa terminava de comer, falava, Avraham, comida estava muito boa. Muito obrigado. Avraham dizia, ops, não tem que agradecer a mim. Essa comida foi Deus que fez. Agradeça àquele que criou o universo. E assim as pessoas começaram a se conscientizar que eles devem agradecer a Deus. Que as pessoas devem reconhecer a existência de Deus. Avraham Avinu, por intermédio dessa mitzvah de receber visitas, acabava fazendo com que as pessoas retornassem ao Criador. Para ver, em Yeshover Vashav, se tem alguém que está indo transgredir, e dessa forma então impedir ele fazer o tshuva, Viachnissem Beveitó, trazendo a pessoa para sua casa.